Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então começar aqui a reunião ordinária da nossa comissão. Então começaríamos pelo ponto número 1, apreciação e votação das atas das reuniões números 48 e 49, respectivamente 12 e 13 de maio do corrente ano. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. O segundo ponto é a comunicação de baixo da comissão e distribuição de iniciativas, bem como a designação do deputado relator e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Passaríamos então ao projeto de lei número 620/17, primeiro, alarga o abono de família, revendo os escalões de rendimento de referência ao agregado familiar. Isto baixou à comissão no dia 15 de maio e o deputado relator será o seu deputado do Bloco de Esquerda, deputado Fabián Figueiredo. Certo? Depois, segue para a comunicação o projeto de voto número 553/17, primeiro, do PSD, de congratulação de 50 anos do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. Baixou à comissão a 18/5/2026.
Já, Sr. Presidente.
Faça favor, Dr. Carla Barros, faça favor.
Muito bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Presidente, nós gostaríamos de propor o agendamento deste projeto de voto para o próximo dia 27 de maio, por questões aqui da dinâmica aqui.
Por mim, não.
Muito obrigada.
Se não houver nada a opor, eu pedir a sua favor aos serviços, pedir-lhe fechar a porta, estava até saindo por do corredor. Agradeço, muito obrigado. Deixa entrar os seus deputados ainda, mas depois fechar a porta, se não. Muito obrigado. Só para informar os seus deputados que entraram agora, que já foram votadas as atas das últimas reuniões e também já foram decididas as baixas à comissão e a distribuição das iniciativas constantes desta ordem de trabalhos, bem como a designação do deputado relator. Passamos então agora ao terceiro ponto, aí que foi adiada para o dia, próximo dia 27, não foi? 27 de maio, agendada para o dia 27 de maio, o voto de congratulação dos 50 anos do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. Okay? Passamos agora para o terceiro ponto. Fixação da metodologia, refiro aqui a metodologia, para a discussão e votação, na especialidade, do projeto de lei 389/17, primeiro do PS, criou o programa Voltar a Casa, para dar resposta às pessoas que se encontram nos hospitais, com alta clínica e aguardar vaga em respostas sociais. Sendo assim, eu daria agora.
Senhor Presidente, muito bom dia. A nossa sugestão seria que o prazo para propostas de alteração fosse no dia 29 de maio.
Passo a palavra ao senhor.
29 de maio. Para prazo para propostas de alteração.
O prazo até 29 de maio, a próxima sexta-feira. Passo a palavra aos senhores deputados, caso queiram intervir, façam um favor. Então, até 29 de... Faz favor. Sexta-feira.
Até o fim do dia.
Ai, para. Sim. Tá, muito okay. Bem. Tá, obrigado.
Até.
Sim.
Certo?
Sim.
Não pode ser antes, como disse a deputada.
E depois incluímos, então, incluímos a especialidade depois na reunião seguinte, da quarta-feira seguinte.
Sim, senhor. Ok, muito obrigado.
Depois, comunicado.
Então, depois de receber as propostas, estou aqui até do dia 29, na reunião seguinte, que será dia 3 de junho, já se votaria aqui a especialidade. Discutava-se e votava-se a questão da especialidade. 3 de junho. Pronto, então eu agradecia um bocadinho de silêncio aqui aos senhores deputados, realmente algumas conversas laterais. Às vezes assim acontece no início da reunião, mas convinha agora estamos concentrados aqui no Torre dos Trabalhos, está bem? Portanto, seria até sexta-feira seriam apresentadas as propostas até ao final do dia. Depois, no dia 3 de junho seguinte, que será uma quarta-feira, seriam votadas, seriam discutidas e votadas na especialidade. Correto? Alguma dúvida? Sim, senhor. Muito obrigado. Então.
Proposta de alteração.
Passaremos agora ao projeto de lei 556-17. Primeiro, não sei se o Partido Socialista quer fazer uma apresentação prévia do projeto e agradecer a atenção aos senhores deputados, por favor. Senhora deputada António Patrícia, faça favor, senhor deputado.
Muito obrigada, senhor presidente. Em exercício, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Portanto, o partido, o projeto...
Peço desculpa de interromper, mas agradecer silêncio na sala, está bem? Que isto é um ponto importante e, portanto, conviria, estorva um bocadinho os jogadores laterais. Agradeceria o silêncio. Muito obrigado. Faça favor.
Muito obrigada mais uma vez, Sr. Presidente. Este projeto de lei do Partido Socialista vem reforçar o direito à vida independente, reforça a autonomia por parte das pessoas com deficiência, direito a trabalhar, a estudar, a aceder a cuidados médicos, praticar desporto, ter uma vida incluída na comunidade. Atualmente, muitas pessoas com deficiência têm uma verdadeira vida independente, porque em 2017 o Governo do Partido Socialista criou o modelo à vida independente. Entretanto, em 2024, enquanto já a resposta social, garantimos que este serviço é um direito e, por isso, deve ser gratuito, sem qualquer condição de recurso. É importante melhorar esta resposta, conferindo acesso a mais horas a alguns destinatários e à celebração de novos acordos de cooperação, alargamento da capacidade da resposta nos anos subsequentes à implementação desta lei, da presente lei, até à cobertura total do território nacional. Será igualmente importante melhorar as condições remuneratórias dos assistentes pessoais, definindo novas áreas de apoio. Portanto, desta forma e com este projeto, reiteramos que vida independente é mesmo para toda a gente. Obrigada.
Sra. Deputada, eu se por acaso, isto é um ponto importante e percebo que alguns partidos desejam aqui, enfim, querer definir as posições, se por acaso pretenderem algum tempo, que suspenda a reunião durante uns minutos, para poderem acertar as posições internamente, eu prefiro fazê-lo do que decorrer a reunião com este burburinho. Mas se preferirem terem alguma conversa prévia, faço o favor de dizer que eu suspendo a reunião e que retomamos a seguir.
Ok. Senhor Presidente.
Certo? Ninguém? Preferem continuar? Então agradeço, então é que a reunião decorre normalmente e se este burburinho decorrendo até agora. Sr. Deputado Carla Barros, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este projeto é na totalidade um projeto muito semelhante àquele que o Partido Socialista estranhamente apresentou até relativamente às câmaras sociais. É semelhante. É semelhante porque o Partido Socialista deixou as pessoas com deficiência a descoberto neste âmbito dos centros de apoio à vida independente. E deixou o território nacional descoberto, nem todos os distritos tinham garantido este programa e suportou este programa em financiamento comunitário. Este projeto vem, no fundo, criar uma lei, é um projeto de lei, que obriga o Governo a criar este programa para todo o território nacional, mexe no valor, no custo da resposta e, no fundo, o Partido Socialista vem inverter aquele que é o lugar que ocupa. O Partido Socialista é um partido de oposição, tem que saber respeitar o Governo no seu plano de ação, no seu programa eleitoral e no seu programa de governo e, de facto, no grupo de trabalho da deficiência, nós temos ouvido várias entidades do setor que nos têm testemunhado todo o trabalho que têm realizado com o Governo, inclusive no âmbito da estratégia para os direitos das pessoas com deficiência redigida e em vigor de 2026 a 2030, redigida e aprovada. E nesta estratégia, estão previstas as seguintes medidas e metas: garantia da manutenção e continuidade do financiamento dos CAVI existentes, reforçando a estabilidade do seu funcionamento em todo o território nacional até 2030, a abrangência de 40% das pessoas com deficiência em lista de espera. O Partido Socialista abandonou as pessoas com deficiência, não permitindo um acesso generalizado a esta resposta. E com esta abrangência de 40% das pessoas em lista de espera, garantindo o apoio na comunidade e evitando a sua institucionalização até 2030. Vai fazer a revisão do enquadramento legal do MAVI, portanto, foi uma experiência piloto que o Partido Socialista, quando virou costas, não temos sustentabilidade da medida, a medida precisa de ser estudada, virou costas, os portugueses não quiseram e vocês tiveram que virar costas, faz parte. É democracia, virou costas com o empurrão dos portugueses, foi de facto isso, foi assim que aconteceu. E neste sentido há uma série de diálogo e de circunstâncias que têm que ser vistas com o setor e estão naturalmente a ser vistas. Formação de assistentes pessoais, assente no Sistema Nacional de Qualificações, através da celebração de acordos de cooperação com entidades formadoras, monitorização do grau de satisfação dos destinatários do MAVI, visando a produção de orientações que melhorem os serviços prestados, reforço e acompanhamento técnico e operacional dos CAVI, promoção de formação e investigação aplicada ao MAVI e criação de mecanismos formais de avaliação e monitorização do MAVI. Os 35 centros de apoio à vida independente atualmente em funcionamento, como sabem, estão então financiados pelo programa Pessoas 2030 e os programas regionais Algarve e Lisboa, e têm financiamento assegurado até fevereiro de 2027. Portanto, importa esta preocupação, e outros até fevereiro de 2028, importa esta preocupação de garantir o além dos fundos comunitários. Importa também referir que, perante esta circunstância do Partido Socialista ter deixado o território a descoberto, neste segundo semestre de 2026, serão alargados os centros de apoio à vida independente a todo o território nacional, portanto, cumpre-se esse erro estratégico que o Partido Socialista deixou a descoberto, designadamente dos distritos de Leiria e Castelo Branco, onde não existe este modelo e que, naturalmente, isto implica também o cumprimento do aumento de vagas. Ora bem, quando o Partido Socialista se dá ao desplante de apresentar um projeto de lei que podia ser uma recomendação, quando sabe que o Governo está em diálogo e em ação e que desenhou a Estratégia Nacional das Pessoas com Deficiência com os parceiros sociais, com os parceiros do setor, vir agora como se as opções estratégicas e o programa do Governo fosse do Partido Socialista, estar aqui a negociar, no fundo, o dinheiro, que paga mais 30% aqui, aumenta o valor hora do assistente pessoal, aumenta mais o número de horas, e, portanto, isto não é execuível. E, portanto, eu creio que o Partido Socialista ou opta por deixar o Governo governar, ou então se quer fazer esta mercearia em projeto de lei, que nós, quando éramos oposição, o PSD nunca fez este tipo de iniciativas. Isto, no fundo, é uma espécie de um saudosismo, mas um saudosismo assim um bocadinho bacoco de terem sido governo. É o que for. E é uma espécie de um saudosismo e de um ato de contrição por aquilo que devia ter sido feito e não foi. Eu pedia, deixem o governo governar, fiscalizem a ação do governo, perguntem à senhora ministra, quando a senhora ministra vem às audições, como estão os projetos, do que estar a interferir e a boicotar a ação do governo decidida com os parceiros. E, portanto, senhora deputada e senhores deputados do Partido Socialista, Eu creio que estamos na altura e já estamos assim num bom momento desta legislatura, que o Partido Socialista perceba de uma vez por todas quais são os instrumentos que tem ao seu dispor para fiscalizar, recomendar e não estar a fazer leis com aspectos de gestão e questões orçamentais que interferem erradamente com a vida das pessoas com deficiência. Os senhores não podem estar a querer tirar dividendos e algum oportunismo político de uma coisa que vai impactar negativamente com os mecanismos que já estão no terreno. É só isso, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo-lhe agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Faro. Faça favor, Sra. Deputada.
Presidente, cumprimento novamente as senhoras deputadas e os senhores deputados. Ao senhor deputado Carla Barros, eu sinceramente não vou utilizar, nem de longe nem de perto, o léxico que hoje aqui nos deixou até bastante estupefactos, não sei, só mesmo o desespero é que o pode justificar. Em primeiro lugar, dizer-lhe, confesso que fiquei a pensar o partido desrespeitar o governo. Esquece, nós somos um partido da oposição. Nós somos o partido que efetivamente implementou este modelo de vida independente. Fomos nós. Vocês estão a dar continuidade, aliás, não só nesta área como todas as outras, senhora deputada. Vocês apenas dão continuidade, desfazem aquilo que está feito e depois querem dar continuidade e mal. E deixe-me só dizer que relativamente à questão dos fundos comunitários, eu não vejo qual é o problema, ou a celeuma, quando se fala em fundos comunitários. Nós temos efetivamente que os aproveitar e o Partido Socialista aproveitou a bem das pessoas e dos seus beneficiários. Agora, esse não é o problema e vocês têm que, de facto, ver essa questão dos fundos comunitários em relação a muitos outros temas que nem sequer pertencem a esta comissão, mas lá chegaremos no devido tempo. O que eu quero deixar aqui claro é que o governo colocou uma condição de recursos. Foi o governo que não entendeu esta questão como um direito e, portanto, o Partido Socialista tem que repor, porque este tema, estando nós na concepção, mais uma vez, deste modelo de vida independente, tem que repor essa questão do direito e deixar a questão da condição de recursos. Portanto, Sr. Deputada, tudo aquilo que falou e toda a retórica e de facto, o léxico que utilizou não é de todo adequado. A nossa função é estarmos a dar continuidade a projetos que iniciamos e, portanto, assim vamos continuar. Nem se trata de desrespeitar o governo, quer dizer, nem sequer continuo, consigo perceber. Portanto, esta questão é pertinente, é de que o Partido Socialista encara este modelo como um direito e, portanto, opõe-se veementemente a qualquer tipo de pagamento ou condição de recurso. E é aqui o que está em causa. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Se me concordarem,
é uma interpelação
já
à mesa. Sr. Presidente, era uma interpelação à mesa. Era para solicitar, pela via da mesa, se fosse possível, que solicitasse ao Partido Socialista onde é que está a lei ou o documento interno do Governo que define, que o Governo definiu e aplicou a condição de recursos. Onde está essa lei?
Tem aqui. Tem aqui mais uma interpelação à mesa, portanto passo de imediato a palavra ao senhor deputado Miguel Cabrita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que pediremos os seus bons ofícios para distribuir a todos os grupos parlamentares a proposta de alteração ao Orçamento de Estado para 2026, em que o grupo parlamentar do PSD solicitou para que o Governo avaliasse a introdução de uma condição
obrigado
de recursos nesta resposta.
Muito obrigado. Então passaria agora a palavra.
Era, Sr. Presidente,
muito,
era só
muito,
para,
muito rapidamente.
Muito rapidamente, era só para clarificar que o Sr. Deputado Miguel Cabrita falou claramente o português, que foi que solicitasse ao Governo que estudasse a eventualidade do alargamento do modelo. Portanto, estamos entendidos, sob base é que o Partido Socialista redigiu este projeto.
Muito obrigado. Passaria então de imediato a palavra ao Sr. Deputado Armando Grave. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, o projeto de lei aqui apresentado pelo Partido Socialista pretende, conforme refere, garantir como essencial condições para a autonomia e autodeterminação das pessoas com deficiência, pressupostos fundamentais da plena inclusão e da efetiva participação de todos os contextos da vida. A operacionalização de programas da vida independente para pessoas com deficiência ou incapacidades devem centrar-se na valorização do modelo de apoio à vida independente através da expansão territorial dos centros de apoio, entre outras, e da valorização dos assistentes pessoais, da simplificação burocrática e, muito relevante, na articulação com a segurança social, autarquias, saúde, ensino, entidades gestoras, etc. No sentido de que estas respostas sejam, de facto, execuíveis e equilibradas, de forma a que as instituições e os intervenientes tenham as condições, muito em especial os destinatários, e que estes sintam e constatem que, de facto, estamos perante um processo que não descaracteriza o principal sentido desta iniciativa, que será a inclusão. No entanto, apesar do Chega ter votado a favor na reunião plenária de 24/4/2026, consideramos que o diploma tem um eventual caminho de aperfeiçoamento a percorrer, até porque a dimensão estrutural desta problemática não é estática, mas evolutiva. A igualdade não se pratica dando a todos e a todas as mesmas coisas, mas promovendo práticas de, como diz o Partido Socialista, igualdade de oportunidades, o que proporcionem a todas e todos as mesmas condições que permitam o alcance de uma vida digna e, assim, inclusiva. É de realçar que o texto do Partido Socialista refere que, no plano internacional, com a ratificação da Convenção das Nações Unidas, a República Portuguesa se comprometeu a promover, proteger e garantir condições de vidas digna às pessoas com deficiência ou incapacidade, num quadro de igualdade de oportunidades. Entre muitas outras razões que poderia relevar, as que aqui invoco conformam a minha convicção, ou a nossa convicção, de que a autonomia das pessoas com deficiência deve ser tratada como uma prioridade séria, concreta, determinável da ação pública e política. Cabe a todos nós, a todos estes grupos parlamentares, descortinar o melhor caminho para a inclusão das pessoas com deficiência ou incapacidade, com a dignidade que merecem e nos termos já referidos pelo Partido Socialista, em igualdade de oportunidades. Senhor Presidente, perante isto votaremos em conformidade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Armando Grave. Passaria então a palavra à Sra. Deputada Mariana Leitão. Sr. Deputado, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Não há dúvida que o alargamento da resposta social é relevantíssima, nomeadamente no apoio às pessoas com deficiência ou incapacidade. E nós não temos um problema com esse alargamento. E também, permitam-me até discordar de algo que já aqui foi dito, é óbvio que os partidos têm toda a liberdade para proporem o que bem entenderem sobre os temas que bem entenderem. Agora, há uma questão que eu gostava de deixar ao Partido Socialista, que é exatamente a questão da condição de recurso. Mas gostava mesmo de fazer perguntas genuinamente, porque é óbvio que tem de se garantir o acesso a todas as pessoas.
Igualdade de oportunidade.
O acesso é óbvio, isso não é discutível. Agora, retirar a condição de recurso significa que vamos dar acesso igual a toda a gente, mesmo igual. Aquelas pessoas que precisam do acesso, mas até o podem ajudar a financiar. E eu gostava mesmo de perceber porque é que para vocês isso é uma questão tão relevante e viu-se agora pela discussão e tão fragmentante. E se me pudessem explicar, eu ficava muito agradecida. Muito obrigada.
Deputado Miguel Cabrita, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando responder algumas das questões que foram aqui colocadas e complementando a intervenção também da deputada Patrícia Faro, se me permitir voltar apenas um pouco atrás, gostaria de o fazer nesta questão do Orçamento de Estado versus fundos comunitários. Os fundos comunitários, Sra. Deputada Carla Barros, servem para implementar respostas inovadoras e para trazer, aliás, é uma das regras fundamentais do financiamento comunitário, trazer adicionalidade. Penso que todos nós temos experiência suficiente de política nacional e até dos compromissos internacionais que temos, do ponto de vista do déficit orçamental e de outros compromissos aos quais estamos obrigados, para saber que há muitas respostas que em Portugal não existiriam se não tivessem, numa primeira fase, sido implementadas através de fundos comunitários. Muitas. E muitas delas com várias décadas. Olha, o ensino profissional, por exemplo, hoje em dia ainda é largamente financiado por fundos comunitários e existe há mais de 30 anos. Mas penso que todos acompanhámos a evolução da discussão sobre vida independente, que hoje em dia é uma coisa que está mais ou menos consolidada enquanto conceito, enquanto metodologia, mas que se calhar há 10 anos atrás era uma temática emergente e que muito dificilmente, e isto é um eufemismo, muito dificilmente poderia ter sido conhecida à luz do dia em Portugal se não tivesse sido implementada, programada enquanto projeto piloto e lançada para o terreno, ancorada em fundos comunitários. É importante dizer que esta resposta, além de ter estado prevista inicialmente no Portugal 2020, está no Portugal 2030 e, portanto, tem financiamento comunitário assegurado até final deste quadro. E o que nós temos que prever é assegurar atempadamente e com previsibilidade que esta resposta, quando já não houver recursos comunitários disponíveis, pode ser internalizada das responsabilidades do próprio Orçamento de Estado. Mas é importante dizer que isto responsabiliza sobretudo quem está em funções governativas neste momento, como é evidente. O Portugal 2030 tem previsto cerca de 19 milhões de euros programados para esta resposta e até ao momento só foram usados 5 milhões. Isto não responsabiliza os partidos da oposição, responsabiliza a gestão que é feita do ponto de vista financeiro pelo Governo. Isto é, a grande maioria do financiamento previsto para o Portugal 2030 para alavancar a vida independente ainda está disponível e, portanto, estão cobertas para os próximos anos as necessidades de alargamento que sejam necessárias fazer. E é esse o objetivo fundamental deste projeto, é assegurar o alargamento, quer do ponto de vista numérico, quer do ponto de vista geográfico, quer do ponto de vista das horas de assistência pessoal que estão previstas nos diferentes CAVI, quer também, e sem definir valores em concreto, o reforço, é um princípio de reforço do valor hora que é pago aos assistentes pessoais, uma vez que tem sido reportado, e penso que quem está no grupo de trabalho da deficiência tem assistido a esta discussão, é reportado de modo unânime pelas entidades, que esta é uma dificuldade crescente que existe, isto é, as condições, desde logo remuneratórias, para os assistentes, que naturalmente competirá ao Governo fixar, mas o princípio deste reforço é um princípio importante. Depois, a questão, que é uma questão muito relevante e conceptual, que foi colocada pela deputada Mariana Leitão, mas que já tinha sido levantada antes. Esta resposta, enquanto alavancada em projetos-piloto de fundos comunitários, foi lançada numa lógica de direito universal. As pessoas com deficiência, independentemente dos rendimentos da sua família ou os próprios, porque em muitos casos estamos a falar não só dos próprios, mas também do seu enquadramento familiar, mas em muitos casos estamos a falar de adultos que têm a sua vida autónoma e a vida independente tem também essa componente de não ser algo que deve depender do contexto familiar, mas também do trajeto autónomo das pessoas. Esta resposta foi concebida como uma resposta que, assegurada por fundos comunitários, era uma resposta para estar disponível para as pessoas, independentemente dos seus rendimentos. E é, efetivamente, uma questão de um direito básico, que é o direito de autonomia. Nós sabemos que as condições de recursos, quando são definidas, são, naturalmente, para, no fundo, segmentar, se quisermos, as respostas sociais e direcioná-las para aqueles que são mais necessitados. Quando nós estamos a falar de questões como a deficiência, estamos a falar de uma desvantagem adicional que muitas vezes se soma a questões de rendimentos ou de inserções familiares ou profissionais, que, além da questão estrita do rendimento, levantam um conjunto de obstáculos e de dificuldades às pessoas, neste caso, cidadãos com deficiência, e que, portanto, quando nós definimos condições de recursos, estamos sempre a segmentar uma resposta, já estamos a romper a lógica de direito universal, mas estamos a segmentar para pessoas com muito baixos rendimentos. Mas sabemos que, no caso da deficiência, não está em causa apenas a questão do rendimento, está em causa uma pessoa que é, entre aspas, de classe média com deficiência, tem dificuldades, muitas vezes, para assegurar as suas necessidades do ponto de vista financeiro. E esta é uma resposta, por definição, extremamente pesada. Isto é, pondo a coisa ao contrário, quais seriam os segmentos ou famílias ou pessoas em Portugal que podem pagar um assistente pessoal quase a tempo inteiro? É um segmento muitíssimo reduzido e que seria, aliás, difícil de quantificar. Portanto, a lógica é a lógica de sinalizar a questão da autonomia pessoal como um direito universal, independentemente das circunstâncias concretas, transitórias, familiares, que encontremos para as pessoas que se encontram nestas situações e que têm e pessoas que têm deficiência. Portanto, a lógica é basicamente esta, é conceber como um direito universal, coisa que faz sentido, mas que faz sentido em particular, tendo em conta o volume financeiro que estaria implicado para particulares suportarem esta resposta. Muito obrigado.
Sra. Deputada Marina Leitão, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço ao Partido Socialista, ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, ter feito o esclarecimento. Deixe-me só dizer que até consigo compreender a questão da condição de recurso, no sentido em que, se se pretende que seja um direito universal, a condição de recurso pode restringir esse direito, mas não faria sentido, por exemplo, mesmo que sejam poucas as pessoas que efetivamente possam suportar, haver uma comparticipação dessas pessoas como forma de ajudar, de ser um pouco mais justo. Ou seja, a minha questão aqui é, uma pessoa portadora de deficiência com rendimentos muito baixos vai ter exatamente, tem o mesmo acesso e o mesmo direito a uma pessoa que, obviamente, que deve ter o mesmo acesso, mas essa pessoa tendo um elevado conjunto de rendimentos, seja por que motivo for, ou a sua família tendo um conjunto alargado de rendimentos, vai ter acesso à mesma coisa sem fazer qualquer tipo de comparticipação. Portanto, aceitando a condição de recurso ser retirada para garantir a universalidade, não se poderia estabelecer uma lógica de comparticipação? Volto a fazer a pergunta de forma honesta. Não estou a levantar questões, estou mesmo a fazer a pergunta de forma honesta, se isto não poderia ser uma potencial solução para tornar a medida mais justa, no fundo, parece-me.
Sr. Deputado de Cidade Vital, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Apenas para fazer um esclarecimento em relação ao nosso voto.
Sr. Deputado, só um minuto. Pedindo silêncio na sala, por favor, senão, enfim, o Sr. Deputado não terá as melhores condições para intervir.
Muito obrigada,
Sr.
Presidente.
Muito obrigado. Faça o favor.
Apenas para fazer um esclarecimento em relação à nossa votação, porque nós, na generalidade, votámos este projeto favoravelmente, porque, de facto, para nós é importante que as pessoas com deficiência tenham todas as condições de integração na sociedade e que tenham todas as condições para ter uma vida o mais independente possível, e aí estamos de acordo, que as pessoas devem manter-se nas suas casas todas as que o possam fazer e devem ter acesso a trabalho e a todas as condições da sociedade. Agora, aqui na especialidade, há aqui duas ou três coisas que nós não poderemos acompanhar, como, por exemplo, a condição de recurso, que também é público que nós somos a favor da condição de recurso, uma vez que o Chega defende acerrimamente o Estado Social, mas para quem precisa, e eu não ficaria bem com a minha consciência se defendesse que pessoas com muitas condições, e não estamos a falar aqui familiares, estamos a falar aqui individualmente, que estivessem a beneficiar de prestações do Estado que farão falta a outras pessoas, essas sim, sem condições para se manterem. E a outra questão é a questão do apoio aos fundos comunitários. Portugal tem que evoluir no sentido de não depender da comunidade europeia. Se nós, cada vez que fazemos uma proposta, estamos a apoiá-la em fundos comunitários, estamos a admitir permanentemente que não somos independentes de fundos. Portugal tem que se autossustentar e não podemos, se for para a implementação do projeto, aí até tendo a concordar que se possa usar os fundos comunitários. Agora, para uma situação que é permanente no tempo, nós não nos podemos estar a apoiar em fundos comunitários, porque se os fundos comunitários acabarem, o que é que nós vamos dizer a esses deficientes? Olha, agora vão deixar de ter apoios porque acabaram os fundos comunitários. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Carla Barros, renovando mais uma vez o pedido da mesa de silêncio da sala, por favor, e evitarem as conversas laterais, ao mínimo indispensável, está bem? Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Barros. Faça o favor.
Sr. Presidente, pegando e agradecendo muito a questão que a Sra. Deputada Mariana Leitão coloca, e o Partido Socialista respondeu, eu concordo com 80% de tudo aquilo que o Sr. Deputado Miguel Cabrita referiu, que os fundos comunitários são realmente para inovarmos, criarmos novas respostas, até aí tudo bem. Mas quando o Partido Socialista define que acabou o projeto piloto e que passa a ser uma resposta efetiva e que deixou de ser projeto piloto, o Partido Socialista, nessa altura, devia ter tido a capacidade de fazer um desenho da resposta para todo o território nacional, não continuar apenas com o projeto piloto e ter estudado a questão do financiamento. Importa também referir que a Convenção Europeia sobre os direitos das pessoas com deficiência, concordando também aqui com o que a senhora deputada Felicidade Vital referiu, não obriga ou nem sequer recomenda que a medida seja, ou a resposta seja gratuita. Defende que se possa estudar um mecanismo tendencialmente gratuito. E isso quer dizer muita coisa e, portanto, que acho que abrange, no fundo, todas as nossas dissertações aqui sobre o tema. E é só isso, Sr. Presidente.
Mais algum Sr. Deputado ou Sra. Deputada para nos dar a palavra? Se não, passaremos então à... Sr. Deputado Miguel Cabrita, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, tentando também muito brevemente responder às questões que foram aqui colocadas. Em primeiro lugar, sobre a questão da condição de recurso e a questão da eventual comparticipação. Esta resposta foi lançada enquanto projeto piloto em 2018-2019, portanto, arrancaram os projetos piloto em 2019. E desde essa altura nós não estamos a retirar nenhuma condição de recursos. Ela até agora não existe. Ou seja, a resposta tem funcionado nos últimos quase 7 anos, vá, sem condição de recurso, isto é, como um serviço que é prestado a partir dos centros de apoio à vida independente para que pessoas possam ter acesso a esta resposta inovadora. E o que está em causa, quando falamos do seu alargamento e de... Ele, entretanto, já agora passou a estar tipificada como resposta social, deixou de ser projeto piloto, passou a estar tipificada como resposta social em 2023-2024. E a ideia é, no fundo, manter essa lógica. A discussão da comparticipação é uma discussão que tem existido e que nós temos ouvido diferentes pessoas pronunciarem-se e entidades pronunciarem-se de modo distinto, mas, como é evidente, conhecendo, quem conhece a realidade da deficiência, que é específica em relação a outras do ponto de vista da dificuldade acrescida e da desvantagem que implica, nomeadamente do ponto de vista de acesso a recursos e de acesso à autonomia para as pessoas poderem fazer a sua vida. A inclinação que nós aqui seguimos, a orientação que aqui seguimos, foi a, no fundo, de assumir, em particular, no caso das questões da deficiência, este como um direito universal, até porque há uma questão que é a condição de recursos. Isto é importante dizer. As condições de recursos estão muito padronizadas, ou seja, estão definidas na lei. Ou seja, o acesso à condição de recursos é feito através de uma fórmula que está definida, que até creio que era diferente em diferentes prestações, em diferentes momentos. O caminho tem sido de unificar e de simplificar o que faz sentido, e aliás acho que é um caminho que o Governo tem vindo a prosseguir e que nós acompanhamos, porque é importante que haja alguma transversalidade deste ponto de vista. Qualquer ideia de condição de recursos ou de comparticipação numa resposta como esta seria quase uma lógica ao contrário, porque seriam tão poucos aqueles que podem pagar ou comparticipar, ou a quem seria justo pedir para comparticipar, que seria algo que não se adequava do nosso ponto de vista e que não se adequa, e portanto daí a nossa proposta não ir neste sentido. Portanto, reiteramos, é uma resposta que tem sido até agora entendida como universal, como um direito. Naturalmente, enquanto era projeto piloto, não era um direito, mas a partir do momento em que é resposta associada e que o caminho é o de expandir a nível nacional, deve passar a ser, do nosso ponto de vista, tendo em conta esta realidade específica da deficiência, e é essa a nossa posição. Quanto a alterações de sentido de voto de algumas bancadas em relação à generalidade, não é propriamente algo de surpreendente, pelo menos nesta legislatura e pelo menos em alguns partidos, enfim, cada um é responsável pelos sentidos de voto que em diferentes momentos vem propondo. O que o PS pode dizer a este respeito, e agora falando em concreto do Chega, porque estamos aqui a discutir em concreto do sentido de voto da bancada do Chega, o sentido de voto do Chega foi, na generalidade, um voto favorável. Nós, que eu tenha conhecimento, não registámos nenhuma declaração de voto do Chega sobre este diploma que sinalizasse qualquer dúvida ou reserva em algum ponto. E também, mas aqui eu pedi até o apoio...
Senhores deputados, calma, por favor.
Eu gosta de defender o Chega, mas tem que ser calmo. Tem só que ouvir. Agora é só ouvir. Agora é só ouvir.
Isso é outra coisa.
Agora é só ouvir. Sim. Mas agora...
Deixem as notícias da outra semana e vamos tratar do que interessa.
Pronto.
Senhores deputados, eu sei que é da elétrica parlamentar, enfim...
Pronto,
faz,
mas agora...
Faz um bocado este... Integra agora... estes apartes, mas não podemos condicionar a intervenção do Sr. Deputado Miguel Carvalho. Portanto, agradeço, por favor, o silêncio na sala, depois deste breve momento.
Pronto, mas agora é a vez de ouvir.
Sr. Miguel, acabou?
Não, provavelmente não.
Faça favor,
então. Concluir o raciocínio. Portanto, nós não conhecemos nenhuma declaração de voto do Chega, tinha a liberdade de não fazer, como é evidente, de ter alguma dúvida ou alguma reserva. Mas, e aqui pediu apoio à mesa, se fosse possível. Também havia um prazo para propostas de alteração e creio que, pelo menos, nós não recebemos nenhuma proposta de alteração do Chega sobre esta matéria. Portanto, ou seja, só para que fique claro, tal como fez no debate sobre o trabalho não declarado, vamos ver como vai fazer no projeto de voltar a casa. Agora, na questão das pessoas com deficiência, o Chega nos debates na generalidade, para as notícias, vota de uma maneira. E depois chega à especialidade e vota de outra. Mas isto é um padrão. Eu não estou... Isto é o objetivo. É um padrão. É um padrão.
Vamos lá. Sr. Deputada...
Não sei se posso prosseguir.
Por favor.
Posso, com certeza.
O Sr. Deputado não acabou a...
Muito obrigado.
Olá, mas também, e, portanto, já agora também, vamos lá ver. Senhores deputados, por favor, ordem da reunião.
Para que fique claro e para que fique,
colega,
para que fique bem, para que fique claro, no núcleo fundamental e na questão que mais tem sido sinalizada pelas organizações do setor da deficiência, audição após audição, e em todas as ocasiões, esta proposta foi viabilizada em nome da ideia de uma gratuitidade e de uma universalidade de acesso de uma questão tão fundamental como a vida independente e, apesar de um voto favorável na generalidade, um grupo parlamentar em concreto, naquele que é o núcleo fundamental da proposta, é o Chega, neste caso, vai agora votar contra. Quanto ao artigo 4º e aos fundos comunitários, esta proposta não impede nenhum financiamento público, antes pelo contrário, o que diz é que, se e quando necessário, pode haver recurso a financiamento comunitário, é algo muito típico em dezenas de diplomas, não vemos qualquer problema com isto. Antes, pelo contrário, ajuda a implementar a resposta. Muito obrigado.
Sr. Deputado Mariana Leitão, tinha pedido a palavra antes da Sr. Deputada Felicidade Vital.
Eu não vou entrar em discussão, eu quero fazer uma proposta de alteração.
Então, faz favor. Depois.
Eu queria fazer uma proposta de alteração ao artigo 3º. O Serviço de Assistência Pessoal de apoio à pessoa com deficiência é tendencialmente gratuito, determinando o pagamento com participação aos agregados familiares com rendimentos acima de 5 IAs, nos termos a regulamentar pelo Governo. 5 IAs são 2 mil e muitos.
Nós não entendemos aqui bem a...
Uma proposta de alteração,
sim,
ao artigo 3º, gratuitidade da resposta... Para que passe a proposta de alteração é para que a redação seja: o Serviço de Assistência Pessoal de Apoio à Pessoa com Deficiência é tendencialmente gratuito, determinando o pagamento de comparticipação aos agregados familiares com rendimentos acima de 5 IAs, nos termos a regulamentar pelo Governo. Uma vez que também foi dito pelo Partido Socialista que a condição de recurso já não existia, não há necessidade de fazer referência a isso. Não, isto é uma comparticipação. É diferente de um acesso por uma condição de recurso. Toda a gente tem acesso, toda a gente consegue ter acesso acima dos 5 IAs, do rendimento dos agregados familiares, ao pagamento de uma comparticipação, nos termos a definir pelo Governo, e que assim parece-me que também dá liberdade de gestão ao Governo, e cria o tal princípio da comparticipação, que me parece uma situação um pouco mais justa para rendimentos verdadeiramente... Pronto, fica a proposta feita e os senhores deputados votam depois como bem entenderem.
Por acaso não era possível fazer-nos chegar escrito, agradeço, e então na altura da votação então, trataremos dessa matéria, está bem? Então, Sra. Deputada Felicidade Vital, faça favor de usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel Cabrita, primeiro fez aí uma extrapolação de que nós vamos votar contra. Eu não disse que nós íamos votar contra o diploma. Disse que havia duas questões no diploma com as quais nós não concordávamos e queríamos ter reservas em relação a elas. E que penso corrijam-me se estou errada, mas penso que a discussão na especialidade é exatamente para isto, para nós, na especialidade, vermos ponto por ponto as propostas e chegarmos a uma redação conjunta ou votarmos contra ou a favor alguns pontos. É o que eu acho que é para o que eu acho que serve a especialidade. Quanto a não termos apresentado propostas de alteração, eu penso que não há obrigatoriedade de apresentarmos propostas de alteração, porque senão os partidos que não apresentam propostas de alteração não podem entrar na discussão dos diplomas. Portanto, todos os partidos podem entrar na discussão dos diplomas, quer queiram ou não, ou quer tenham ou não apresentado propostas de alteração. E para finalizar, em relação às questões das notícias e do Chega, Sr. Deputado Miguel Cabrita, se é um partido que é extremamente claro para a comunicação social e para as notícias, é o Chega. Portanto, o Chega nunca, e eu não gosto muito de utilizar a palavra sempre e nunca, mas desta vez vou utilizar, o Chega nunca se escusou a dar explicações à comunicação social, nem nunca não foi suficientemente claro com a comunicação social. Pelo contrário, o Chega é acusado por vezes de ser extremamente claro, extremamente rude nas suas comunicações à comunicação social. Portanto, lamento, mas não aceito essa sua crítica de que o Chega vota de uma maneira para a comunicação social e de outra na especialidade, até porque o que vamos fazer aqui hoje nada nos diz que hoje à tarde ou amanhã não apareça na comunicação social. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Forçado Vital. Sr. Deputado Miguel Mesquita, faça favor. Cabrita, desculpa. Eu lhe explicar porque é que isso acontece.
Não se preocupe, Cabrita, faça favor. Sou a última pessoa.
Já estava à espera de dizer isso.
Sou a última pessoa que pode falar sobre estes nomes. Sr. Presidente, nós gostaríamos de pedir putestativamente o adiamento da votação deste ponto.
Foi adiado a semana passada.
Só um minuto. Com licença. Sr. Deputada, ia dizer qual é, faça favor.
Ia dizer que iria solicitar então que a proposta que entretanto já foi enviada por escrito ficasse considerada para essa discussão, se faz favor.
Estou-me aqui a dizer os serviços estão exatamente a dizer a mesma coisa que disse a deputada Carla Barros. Deixa-me voltar a repetir. Certo? Está bem? Sendo assim. Pronto, está esclarecido. Sendo assim, se não houvesse mais intervenções, começaríamos de imediato a votação, até porque...
Não, estamos a pedir, pedimos por acordo. Propomos...
Um minuto. Eu queria que desse a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, por favor.
Já tinha havido um adiamento deste ponto e, portanto, só por acordo, nós propomos que seja por acordo adiado para a próxima reunião.
Todo o diploma. Quem se opõe, faça o favor de expressar. Mais nenhum partido quer usar a palavra? Sr. Deputado Forçado Vital, faça o favor.
Eu penso que nós, ao estarmos a adiar mais uma vez isto, estamos mais uma vez a empurrar para a frente uma situação que... Quer dizer, já temos uma proposta de alteração. Vamos votar uma proposta de alteração. Todos estamos bem conscientes das suas posições. Eu, sinceramente, não vejo interesse em adiar.
Senhores deputados, a reunião está longa, a ordem de trabalho também... E, portanto, se não houver mais nenhuma intervenção, sem querer cortar a palavra aos seus deputados, passaremos de imediato à votação do diploma, artigo por artigo, está bem? Certo? Sim, e vai-se. Falta a proposta da iniciativa liberal, mas...
Já foi?
Mas, entretanto, vamos começando, está bem? É o ponto 3, começando já. Pronto. Vamos lá ver. Todos os deputados estão com o diploma à frente. Escuso de o ler. Se estiverem com eles à frente, escuso de o ler. Certo? Artigo 1º. Quem vota contra? Artigo 1º, número 1. Senhora deputada, faça favor. É isso que quer dizer? Sim, sim. Senhora deputada Carla Baixo, faça favor.
Senhor Presidente, o Senhor Presidente perguntou artigo 1º, votação. Quem vota contra? Eu levantei o braço, porque não há aqui... Senhor Presidente, vamos lá.
Senhor, artigo 1º, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria. Artigo 2º, quem vota contra? Ah, ora bem... Peço desculpa, ainda estamos no artigo 1º. Portanto, votou contra o Partido Social Democrata, votou a favor o Partido Socialista, o Chega e a Iniciativa Liberal.
Sim? No artigo 1º eu abstenho.
Certo. Então, recapitulando.
Faz lá a referência à gratuitidade.
Recapitulando.
Peço desculpa, Sr. Presidente, peço desculpa. Mas eu ia sugerir aqui uma metodologia, que era, porque não havendo propostas de alteração, havendo só uma, essa deve ser votada primeiro, porque se essa passar, isso vai obrigar também a mexer aqui no artigo 1º, por exemplo, no objeto. Portanto, sugeria que fosse assim. Senão isto vai ficar um bocado...
Tem pertinência o que disse. A única questão é que não tínhamos ainda...
Já chegou.
Está a ser impresso, sim.
Então, nessa altura, passaríamos para o artigo 2º e votaríamos... Senhores deputados, por favor. Passaríamos para o artigo 2º e o artigo 1º passaria para a votação subsequente. Está bem? O artigo 2º é votado em separado ou votado na totalidade? Vamos votar outra vez, vamos repetir outra vez a votação, porque a alteração do Iniciativa Liberal, de alguma maneira, altera o artigo 1º. Portanto, vamos voltar a repeti-lo. Mas ainda não está pronta, quando estamos aqui à espera.
E é só quando chegamos ao artigo 4.
Artigo 2º, mais uma vez, senhores deputados, se não estão atentos, enfim, estamos aqui a interromper sem necessidade, não é? Artigo 2º, vota-se na totalidade ou separado por pontos e linhas? Pronto, na totalidade. Por pontos? Então, sim, senhor. Artigo 2º, ponto número 1. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? Quem vota a favor? A Iniciativa Liberal, o Partido Socialista e o Chega.
Foi aprovado.
Sim, senhor. Foi aprovado por maioria. Artigo 2, artigo 2º. Será por linha, Sr. Deputado Afastado Vital? O artigo 2º, o ponto 2, seria por a linha? Sim? Pronto, então o número 2, a linha A. Quem vota a favor? Oh, peço desculpa. Quem vota contra? Peço desculpa. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? Quem vota a favor? O Chega, a Iniciativa Liberal e o Partido Socialista. A linha número 2, a linha B, quem vota contra? O Chega e o Partido Social Democrata. Quem se abstém? Quem vota a favor? Partido Socialista e Iniciativa Liberal.
Foi rejeitado
por maioria.
E o anterior foi aprovado, a linha A foi aprovada.
E a linha A foi aprovada, certo?
Exatamente.
Portanto, a linha 2A aprovada, 2B rejeitada.
Exatamente.
Número 3. Quem vota contra? PSD e o Chega. Quem se abstém? Quem vota a favor? Partido Social Democrata e Iniciativa Liberal. Portanto, desculpa, Partido Socialista e Iniciativa Liberal.
Foi rejeitada
por maioria este ponto, que é o número 3 do artigo 2º. O artigo 3º. Seria da proposta de lei, daí ele já chegou.
Já foi distribuído por e-mail e agora vai ser empatado.
Certo. Vou dar então algum tempo aos seus deputados lerem.
Exato.
Faz o favor. Ora bem, Sr. Deputado, está lida a proposta de alteração? Então vamos começar com a proposta de alteração apresentada pelo Iniciativa Liberal, que tem à sua frente, escuso de ler. Quem vota contra? Partido Social Democrata e Partido Socialista, sim. Quem se abstém? Então é... Votou a favor o Partido Chega, a Iniciativa Liberal, a proposta foi rejeitada. Agora, então, passamos então, ao artigo 3. Quem vota contra? Partido Social Democrata, Chega. Quem vota? Por favor, não interrompa. No final das votações, podem fazer as perguntas todas se quiserem. No decorrer das votações, por favor, passemos só à votação e abstenham-se, por favor, de considerações que podem fazer depois do final. Portanto, vou repetir outra vez. Artigo 3º. Quem vota contra? Partido Social Democrata e Chega. Quem se abstém? A IEL, Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? Partido Socialista? Foi rejeitada por maioria. Artigo 4º. Artigo 4º. Quem vota contra? O Partido Social Democrata e o Chega. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? Partido Social Democrata. Rejeitada por maioria. Agora,
o artigo 5º, o artigo.
Vamos agora ao artigo 5º, que é o penúltimo. Quem são dois números, mas quem vota contra? Partido, o artigo último, o último, o artigo 5º. Tá? Vou repetir outra vez. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? Aprovado por maioria. Pelo Partido Socialista, a Iniciativa Liberal e o Chega. Passamos então ao artigo 1º do objeto. São segundos, por favor.
Pode considerar-se estar prejudicado pela votação do artigo 6.
Foi chumbada a
PS, já agora.
Ora bem,
só
retirar
a PS, que é o
estou-me aqui o serviço a chamar-me a atenção para um ponto relevante. O artigo 2º perdeu. O número 2 do artigo 1º foi prejudicada pela votação anterior do artigo 6. Portanto, sendo assim, é retirado este ponto da votação, certo?
É prejudicado, para ser prejudicado. Pronto. Vota só no número.
Então vamos votar artigo 1º. Faça o vosso deputado.
Senhor Presidente, salvo melhor opinião, não é só o número 2 que fica prejudicado. O último período, a última frase do artigo número 1 também fica. Aumento do número de horas da assistência pessoal contra nos acordos já existentes também fica prejudicado. Portanto, não sei como é que isto se resolve, mas... Sim, não.
Mas algum seu deputado quer usar a palavra sobre este ponto? Faça o seu deputado.
Pronto, eu ia chamar a atenção.
Ó, Sr. Deputado Calabar, só um minuto.
Eu ia chamar a atenção de que a nossa posição é de que, em relação à assistência pessoal, deverá ser dada toda a assistência pessoal necessária, mas que não concordamos que ela seja dada com acordos de horas. Esta questão do aumento do número de horas e com horas pagas de forma extraordinária, sem ser dentro de contratos de trabalho, nós não concordamos com esta ideia. O que é que se passa? Passa-se alguma coisa, Mariana?
Senhor Presidente, era...
Acabou? Peço... Sr. Deputado Felicidade Vital, acabou a intervenção? Sr. Deputado Calabacos, faça favor.
Sr. Presidente, o aumento do número de horas de assistência pessoal contratualizadas retirava-se, ou seja, esta parte da oração, digamos. Queria apenas alertar para o seguinte. Está aqui vai no projeto uma percentagem que é inferior àquela que o Governo se compromete a alargar. O Governo compromete-se a alargar já neste semestre 40% da capacidade de resposta. E aquilo que nós estamos aqui a aprovar é 30%. Era só para alerta, está bem?
Sim.
Só
para...
Sr. Deputado Miguel Cabrita, faça favor.
Oh, Sr. Presidente, eu desculpe estar a fazer esta interpelação à mesa, mas quer dizer, nós estamos aqui agora a ter discussões sobre a substância dos pontos. Não, mas já agora respondendo, o facto da lei dizer 30% não impede o Governo de fazer 40%, ou 50%, ou 70%, ou
100%.
Mas já agora também, a deputada Felicidade Vital aparentemente fez uma espécie de declaração de voto sobre este 2B. Mas o que não fala em horas extraordinárias, são obviamente horas para ser desempenhadas pelos assistentes pessoais no âmbito acordado. Portanto...
Deputado Mariana Leitão, faça o favor. Sr. Deputado Mariana Leitão, faça o favor de intervir para a Comissão, faça o favor. É assim?
Pronto, então, Sr. Presidente, vou aproveitar para deixar duas notas. Não é porque o Governo quer fazer 40% e o PS só propõe 30% que o Governo vai passar a fazer 30%. O Governo faz o que bem entender. Aquilo é um valor mínimo de referência. E quanto à Sra. Deputada, Felicidade Vital, só para lhe... Isto não é... Ou seja, os assistentes pessoais trabalham em vários universos ao mesmo tempo, ou seja, no mesmo dia, e por isso é que esta lógica é contabilizada por horas despendidas nestes centros, porque podem estar a trabalhar para estes centros ou para um privado, e portanto é esta a forma de contabilização, só já agora para ajudar a clarificar a dúvida.
Quem quer intervir pede a palavra e fala. Mas foi feita uma interpelação à mesa, não há vez. Não, mas há uma diferença aqui. Nós estamos a votar, mas houve uma alteração, um pedido de alteração ao artigo que estamos a votar. Portanto, não íamos passar à votação com o artigo errado. E, portanto, tive mesmo que interromper a votação. Certo? Certo, Sr. Deputado, eu tive que interromper a votação, portanto, íamos votar o artigo errado. Portanto, tive que interromper a votação. Pronto, está bem, isso está bem. Portanto... Eu vou suspender durante 3 minutos a reunião para os senhores deputados poderem falar à vontade.
Há cá vis, ó Sr. Presidente, há cá vis que têm...
Está a acabar o prazo de 3 minutos. Sr. Deputado Mariana Leitão, está a acabar o prazo de 3 minutos. Vamos recomeçar outra vez a reunião com a votação do artigo 1º, que tem a seguinte alteração. Eu até vou ler para não haver dúvidas. Peço atenção aos senhores deputados, deputada Carla Barros, faça o favor. Então, é isso mesmo, tem que estar atenta, por favor. Artigo 1º. Vamos lá começar. A presente lei estabelece o alargamento da resposta social, serviço de assistência... Vou começar. Artigo 1º, objeto. A presente lei estabelece o alargamento da resposta social, serviço de assistência social de apoio à pessoa com deficiência ou incapacidade, no âmbito do modelo de apoio à vida independente, MAVI, mediante a celebração de novos acordos de cooperação. Ponto final. Este é o único artigo, este é o conteúdo que vai ser votado deste artigo. O resto da frase é eliminada e o ponto 2 é eliminado. Está bem?
Fica apresentado.
Então, quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? Quem vota a favor? Partido Socialista, Iniciativa Liberal e Chega.
Foi aprovado.
Foi aprovado. Muito obrigado. Sendo assim, está fechado esta votação. Passaremos agora ao outro ponto de ordem de trabalhos. Não sei se pretendem 2 minutos ou 3 minutos de intervalo, mas podemos seguir, como quiserem. Ninguém diz nada, portanto...
Sr. Presidente, eu Sim? gostaria de pedir o adiamento, mas dentro desta reunião, porque o Sr. Deputado Paulo Seco teve que ir a outra comissão e vai voltar mais tarde. Portanto, se poderemos...
Ponto 4?
O ponto 5.
Ah,
ok.
Se não houver oposição...
O ponto 4 é o que estamos agora, supor... não é, Sr. Presidente? O ponto 4 acabou agora.
Exatamente, exatamente. O ponto 5, a Sra. Deputada Felicidade Vital pede o adiamento do ponto 5 para daqui a algum tempo, quando o Sr. Deputado Paulo Seco voltar, vai intervir pelo Chega. Se ninguém estivesse contra, alteraríamos a ordem de trabalhos nesse sentido, está bem? Sim, senhor. Então, é manter este ponto, hoje, mas adiar-se o... Certo. Muito bem, ponto 6. Fixação da redação final nos termos do artigo 156 do Regime da Assembleia da República, dos textos relativos a, primeiro, projeto de resolução 771, 17º CDSPP, recomendo ao Governo que equacione a criação de benefícios fiscais para as empresas que criam creches para os filhos dos trabalhadores. Depois temos, neste ponto também, o projeto de resolução número 779, 17º, do Partido Socialista, reforça as respostas sociais na infância, lançando uma nova vaga de equipamentos no âmbito do PARS. Ora bem, não está aqui ninguém do CDSPP...
Fixamos
na mesma.
Sim.
Ok.
É isso, oposição.
Alguma oposição às sugestões apresentadas? Sobre o projeto de resolução do CDS? Não? Sim, senhor. Então passaremos agora ao projeto de resolução do Partido Socialista com uma questão. Reforça-se. Alguém quer intervir sobre este ponto?
Basta não haver oposição.
O Partido Socialista, ninguém se opõe? Sim, senhor.
Foram fixadas por unanimidade.
Ok, sim, senhor. Sendo assim, passaríamos agora...
PSD abstém-se na do PS. Na do PS? Estão havendo oposição? É o que diz o regimento. Sem votos contra?
É isso.
Mas, na do PS?
Só um segundo, é que acho que o PS não concorda com todas as suas questões.
Ah, ok. Estamos a falar do Partido Socialista. Sr. Deputado Miguel Cabrita, faça favor.
Sim, Sr. Presidente, nós tínhamos oposição à mudança que é proposta no título. O original era lançando uma nova vaga de equipamentos, aqui é lançando novos equipamentos, nós queremos manter nova vaga e igualmente, no mesmo sentido, no número 1. Manter também a referência, a redação original e não a que é proposta pela DAPLEN. As restantes não nos opomos.
Isto é verdade?
Não, ou seja, se eles se opõem, mantém-se a relação aprovada por Mário...
Mas com o PARS por extenso. O PARS por extenso.
O PARS por extenso, com certeza. É só questão da nova vaga.
Ok.
É. Sim, com certeza, sim. Tem toda a razão.
Então, não é votado.
É votado, ou seja, se for um conjunto...
Sim, só para ser mais claro, peço desculpa estar a interromper, a nossa questão é mesmo com a nova vaga manter esta expressão. Quanto à questão de pôr pares por extenso, obviamente faz todo sentido e, portanto, não nos opomos a que seja pares colocados por extenso, que não estava e deveria estar.
Sendo assim, vamos precisar a votação das alterações pretendidas pelo Partido Socialista. Não sei se os seus deputados perceberam. Portanto, houve aqui... Então, eu vou explicar. Nas recomendações que constam de ordem de trabalhos, foram feitas umas alterações pela entidade...
Pela
DAPLED.
Da
pronto. E então, o Partido Socialista não concorda com essas alterações e quer o texto original. Os seus deputados têm aí no vosso dossiê o texto original, que é a resolução número 2026. Se querem consultar, façam o favor.
Só não concorda relativamente ao título e ao...
Sim,
é isso.
Calma. Certo? Portanto, não há concordância relativamente ao título, atribuído pela DAPLEN. Iamos, portanto, votar no sentido de ser mantido o título original como pretende o Partido Socialista.
Sr. Presidente, só para precisar, e foi depois, falha minha.
Sim.
Nova vaga de equipamentos no âmbito do, e estava pares, nós não nos opomos a que seja posto por extenso, como a da Plano propõe. É só a questão da nova vaga que queremos que é importante, em vez de apenas...
Então fica do pares, é?
É, o pares...
Uma nova vaga.
É um direito de qualquer grupo parlamentar, e já agora sendo proponente, gostaríamos que o título fosse aquilo que nós demos, só isso.
Sim, senhor. Ou seja, então, recapitulando, o título original seria votado, que é: recomendo ao Governo o reforço das respostas sociais da infância, lançando uma nova vaga de equipamentos no âmbito do PARS. Portanto, seria eliminado por extenso, seria...
Fica por extenso.
Ficaria então por extenso.
É, exatamente.
Pronto. Pronto. Foi o que eu acabei de dizer. Pronto. Depois, a New Wave, são os tempos modernos. Depois, eu estou a avançar, não é? Vamos lá, estou a avançar, mas se os seus deputados permitirem, a reunião corre talvez mais rápida. Depois, a seguir, a nova alteração, que é o seguinte. A Assembleia da República resolve, nos termos do artigo 5º do artigo 166 da Constituição, recomendar ao Governo que expanda as respostas sociais para a infância, designadamente creche, através de... Seria lançamento de uma nova vaga de equipamentos no âmbito do programa de alargamento da rede de equipamentos sociais, e continua tudo igual.
Isso mesmo.
Está bem? Pronto.
Estamos havendo oposição, mas basta a oposição. Basta haver oposição.
Não, eu já sei. Pronto. Vamos lá. Vamos prestar a votação. Quem vota a favor? Do que acabei de dizer? Quem vota a favor? Não, não disse não. Não, eu disse. Eu disse que logo se vocês não estão atentos, depois é isto. Eu recomendo à senhora atualizar o Moraes, talvez um bocadinho mais de atenção também e menos distração nisto, porque é assim. Porque é assim. Eu acabei, isto já não é uma matéria fácil, já não estou a dificultar mais. Isto é o seguinte, vamos lá ver. Houve uma proposta do Partido Socialista para uma determinada recomendação que foi alterada pela DAPLEN. Na ordem de trabalhos apareceu a proposta da DAPLEN, com a qual o Partido Socialista não concorda. E, portanto, vamos proceder à votação da alteração, como portanto, do Partido Socialista, que eu já disse para aí três vezes. Volto a repetir. Vou voltar a perguntar, posso voltar a repetir. Foi o que acabei de dizer. Foi isso mesmo. Acabei de dizer pela segunda ou terceira vez. E, portanto, quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra?
Não, se vota contra, vai ficar...
Senhores deputados, os serviços da Assembleia acabam-me de dizer o seguinte, e houve aqui um erro por parte da mesa na condução dos trabalhos. Não custa nada a reconhecer quando acontece, mas também só agora é que tive a informação. A informação que eu tive não era esta, e portanto passei a tê-la agora. Ou seja, o que se vai votar é a nova redação da DAPLEN. Se ela for chumbada, mantém-se o texto original. É assim?
É isso mesmo.
É assim. Faz-se a deputada.
Só uma dúvida, até porque isto pode acontecer nos trabalhos regulares da nossa comissão. Nós temos uma proposta da DAPLEN de alteração do texto. uma vez que o proponente se opõe a que essa alteração seja aquela parte, portanto, essa parte mantém o texto original do proponente, que neste caso é o PS. Portanto, não é votado. É só a redação final que é... Pronto, ok. É só para perceber exatamente o que
é. Sim, não é a questão do requerimento. Eu estou a falar da alteração relativamente aos pontos que eu apontei, portanto, em relação àquilo que foi, alterado pela DAPLEN, não mais nada. Não tem a ver com o conteúdo do requerimento. Certo? Está entendido? Quem vota contra? Quem se abstém? Partido Social Democrata. Chega, abstém-se. Quem vota a favor? Partido Socialista. Portanto, foi aprovado.
Foi fixada com as alterações.
Com as alterações do Partido Socialista. Certo. Certo, certo. Certo.
É só colocar a votação...
Sendo assim, passamos agora para o ponto 7, que é a discussão e votação da admissibilidade da petição número 155-17, pela reposição dos feriados em dias úteis em Portugal. E, portanto, vamos votar aqui a discussão e votação sobre a admissibilidade da petição. Se os deputados quiserem intervir, façam um favor. Estamos a discutir a discussão e votação da admissibilidade. Quem quiser intervir sobre a discussão da admissibilidade, faça o favor.
Presidente, eu não queria discutir, eu só queria votar. Eu voto a admissibilidade.
Vossa Excelência vai votar quando eu der ordem para isso.
Pronto. Não é ordem, é orientação.
Sim, senhora, então vamos passar agora à votação. Quem vota contra? Quem vota contra? Sr. Deputado, estamos numa votação, por favor. Pronto, então sim. Pronto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito bem. Agora o Partido Socialista irá designar o...
Sr. Presidente, indicaremos assim que possível. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Fezado Vital, não sei como é que está o ponto de situação quanto ao Sr. Paulo Seco. Deputado Paulo Seco.
Nós podemos ir aos outros assuntos, que temos coisas para dizer.
No grupo de trabalho.
Os assuntos são alguns trabalhos, licença parental, dizer que foi pedido então a autorização por mais de 30 dias para ficar registado.
No último ponto, sobre os outros assuntos, só dar informação que no grupo de trabalho da licença parental, foi adiada a discussão por mais 30 dias, pelo que
vai ser solicitada a sua apresentação.
Foi prorrogada e portanto
a comissão vai
será nesse prazo, será depois, haverá uma reunião sobre isso.
A comissão vai solicitar ao seu, neste caso, o...
Como é que fazemos, deputado? Ao ponto 7?
Presidente,
faça o favor.
Posso? Só para contribuir para ajudar. É assim, todas as prorrogações dos grupos de trabalho têm que vir retificadas nesta comissão. E, no fundo, estamos a ratificar uma decisão, é isso, não é? Do grupo de trabalho desta manhã. E, portanto... Ai, não precisa... Na outra vez, quando nós pedimos o prolongamento de 60 dias, creio que com 90, nós ratificamos aqui a decisão do grupo de trabalho. Portanto, está tudo bem. Vamos votar a decisão que foi tomada, ratificar a decisão tomada para seguir para o, para o Presidente.
Bom, senhores deputados, é o seguinte, o grupo de trabalho não tem capacidade deliberativa, portanto tem que ser a comissão a ratificar o que foi decidido ou proposto no grupo de trabalho. E sendo assim, temos que votar a possibilidade da prorrogação da discussão sobre da especialidade da iniciativa de cidadãos. Vai ter que ser prorrogado durante 30 dias. Sr. Deputado Paulo de Cunha, faça favor. E, portanto, vamos proceder então agora à votação, certo? Da prorrogação do prazo, ok? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Há algum outro assunto que os senhores deputados queriam trazer? Faça favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, tenho aqui dois assuntos diferentes que gostaria de suscitar. O primeiro tem a ver com o diploma relativo ao subsídio de funeral, uma vez que agora já temos o texto final e foi até promulgado, creio, tanto do diploma aprovado pelo Governo. Nós temos o prazo de propostas de alteração para dia 22 de maio e, portanto, era para confirmar que esse prazo se mantém e que se mantém intocado. Depois, queríamos perguntar sobre... Há um conjunto de 4, creio, projetos de resolução sobre igualdade de género. E a pergunta que queríamos fazer à mesa, aos serviços, era se vai haver um texto conjunto ou se vão ser 4, se vão manter 4 ou alguns dos projetos em separado e se mantém também o prazo previsto para propostas de alteração, que é sexta-feira.
Respeitar a iniciativa.
A ideia é que os proponentes alinhassem num texto conjunto para apresentar na especialidade. Seria essa a ideia. Agora, nós enviamos um e-mail aos proponentes pela segunda vez e estamos à espera de respostas. Se não responderem, então terá que ser separado. Está bem? Alguém quer intervir sobre este ponto?
Só para sinalizar que se o projeto, esse convolado, não é, portanto, junto, não chegar entretanto, temos que repensar o prazo para proposta de alteração, porque não pode ser 22 de sexta-feira, uma vez que hoje é 4:20, hoje é quarta 20, não é? Portanto, se entretanto chegar alguma coisa, penso que poderá ser muito apertado para se ler e se propor algum tipo de proposta de alteração, digo eu.
Mas pode ser sempre pedido, pode ser pedido a prorrogação do prazo, não é? Ok.
Penso que vamos ter que adiar o ponto 5. Posso pedir o adiamento. Por testativo, não é? Ou tem que ser por acordo?
Mas não há... Portanto, seja adiado?
Sim. Ele não parece.
Se não houver... Nem deu notícias.
Está a intervir na outra comissão.
Claro. Se alguém... Se ninguém se opuser... O ponto número 5, discussão e votação da especialidade do projeto de resolução 762-17 do Chega, ficaria adiado para a próxima reunião, se não houver alteração, se não houver oposição por parte dos senhores deputados. Certo? Sendo assim, bom apetite, dá-me ideia de todos com muita fome e, portanto, bom apetite para o almoço. Muito obrigado. E agradeço aos serviços da Comissão o auxílio na condução da reunião. Muito obrigado.